Aquele Henrique Feliz que há pouco, né, falava que fui vendo assim a luz indo embora, sabe? Então, eu acho que isso só revela o que a gente tem debatido, né? O crescimento da direita no Brasil, fortalecimento e o enfraquecimento do Lula, que também é revelado pelo seu cansaço, que há poucos dias falou, não sei, pode ser que eu não seja candidato. Então, eu acho que a pesquisa, ela está refletindo isso, a população está sentindo um presidente Lula mais cansado.
Mas eu quero colocar mais lenha nessa fogueira, eu quero jogar um líquido para apagar esse fogo, que na verdade é um querosene. Porque eu vou dizer o seguinte, vários cientistas políticos, comentaristas políticos, estão especulando a entrevista que o Lula deu, onde ele não crava exatamente a permanência. A pesquisa mostra um cenário muito apertado para ele. E eu te pergunto, sofá, não estou perguntando, estou perguntando para o sofá, porque o sofá fala, se o Lula desiste, quem ocuparia esse espaço?
Ninguém. Esse é o problema da esquerda. Não tem outro nome.
Eu vou falar o nome.
Não tem outro nome.
Vou falar o nome. Geraldo Alckmin.
Eu não sei se o Geraldo Alckmin conseguiria herdar
isso. Ele consegue. O PT é que não consegue.
Pô, até a figura do Haddad, porque apesar de ser uma figura que a direita fica ridicularizando, nas eleições de 2018, em que o Haddad perdeu, ele não teve um desempenho ruim. Ele conseguiu mais...
Mas não tem ruim ou bom. Tem perdendo. Vencer ou perder.
Não. Bem, e tem outra coisa.
É uma construção de longo
perder
prazo.
Perder por perder,
o,
né?
O presidente Lula, por exemplo, antes de ganhar em 2002, também havia perdido eleições e foi melhorando seu desempenho até chegar à vitória.
Henrique, não.
Então, nesse caso, o Haddad teve a campanha em 2018. Hoje, por exemplo, aqui para o governo de São Paulo, ele vem desempenhando e acredito que em breve, talvez tenha até, nas pesquisas, um empate técnico aí com o Tarcísio.
Vou falar mais o nome.
Não, gente, o Haddad... Que Henrique, você... Eu me surpreendo, eu fico longe, eu esqueço que você vive em Nárnia mesmo. Nossa Senhora.
Você foi presencialmente a Nárnia,
que,
né?
Que loucura, que loucura. Não, é Disney lá.
A terra do nunca
A lógica do Henrique. Não, a sua lógica. A Disney não tem um mundo tão fantasioso como você. Que isso, Henrique?
Eu vou colocar um outro nome, então. Eu já falei, Geraldo Alckmin, você falou Haddad. Dilma Rousseff.
Não, a Dilma não ganhou. Mas lembremos que Dilma não ganhou nem pro Senado em Minas Gerais.
Foi presidente duas vezes.
Não, foi, mas a Dilma, ela perdeu muito espaço. Ela não tá no cenário.
Tá bom,
talvez
tá.
O Haddad seria ainda mais
Gleisi
forte.
Hoffmann, que Dilma. Gleisi Hoffmann.
Mas todo mundo perderia. Gleisi?
O Alexandre não. Padilha é um bom nome. Gente, vem ninguém... se tornando popular também, ministro da Saúde. Poxa, tá fazendo um trabalho bacana.
Não, mas eu acho que os dois.
Perdão, pode falar. O Alexandre Padilha está fazendo um trabalho bom, tanto no sentido do Ministério da Saúde, quanto no sentido de comunicação.
De comunicação, beleza. Ministério de Saúde, outros 500. O que você vê de medida brilhante
O Padilha é um bom nome, pô. Eu gosto da figura do Padilha. Não, o Haddad é um bom nome.
Henrique, mas todo mundo da esquerda você vai gostar.
Entre os dois,
a questão,
por exemplo, hoje eu acho que a figura da Gleisi talvez não fosse a figura do Alckmin.
Gente, isso mostra como o PT envelheceu mal, né?
Envelheceu
com relação a possibilidades. Nos Estados Unidos, isso foi uma realidade. O Biden foi subindo ali o tom da campanha e chegou, olha, pra mim não dá. Ele saiu, não,
aqui,
né?
Eu diria que aqui tem um agravante. Henrique tá vivendo essa fantasia dele, mas assim, por que o Haddad não é um bom nome, Henrique? Porque o Haddad, ele vem numa queda. Ele foi um melhor nome à prefeitura e desde então ele perde eleições que muita gente até acha que são eleições fáceis a ele no começo. Então, a surra que ele levou em São Paulo em relação a um outsider, alguém que não estava na política paulistana do Tarcísio, já é traumática. A situação dele em relação ao Dória lá atrás para a prefeitura... Idem. E agora, após esse tempo no Ministério da Fazenda, com o apelido que a internet deu a ele de Tachade, eu diria que fica ainda mais difícil e que isso se afasta das possibilidades eleitorais dele. A Dilma Rousseff tem toda a trajetória ali do impeachment, tem todos os problemas que foram do passado dela em relação ao tempo em que ela foi presidente, então também não seria um bom nome, tem suas dificuldades. E olha que eu ainda acho que seria melhor que o nome do Haddad nesse momento. Aí tem Geraldo Alckmin. Quem não vai querer é o Partido dos Trabalhadores, que é clubista, joga como um clube e que acaba boicotando nomes muitas vezes.
É, mas eu digo, partidos. Jess, que nesse mundo polarizado de terceira via, o Alckmin aparece como nome, assim como o Tarcísio apareceria também como nome apaziguador. O problema é o orgulho petista que não permitiria isso.
Eles concentraram muito em um personagem, né? E não dividiu ali como acontece e tem acontecido com a direita. Mas só para deixar aqui, para fazer um comentário com relação ao Haddad, ele seria um bom nome, mas ele está arranhado, como a Jazz aqui colocou, a sua figura em virtude ali dele estar no ministério que é a porta de entrada, né? De toda ali presidência, de todo o preceito presidencial. Mas em 2018, ele chegou num tempo, como diz assim, retardatário. Por quê? Ficou se esperando ser o Lula. E se a gente leva isso em consideração, o Henrique não está de todo errado. Isso porque, se ele tivesse começado a campanha, não estou dizendo, ele teve realmente, acho que eu não me lembro se foi 34% ou 44% que ele teve em detrimento, né, do candidato
4-4
Bolsonaro.
55,
isso, 4-4. Então não é tão ruim se ele tivesse talvez entrado inicialmente, mas ali era um outro cenário.
Ele perdeu um teto, né, doutora?
Ele perdeu o timing. E agora, dentre esses nomes, eu acho que o Alckmin, ele figura um pouco melhor. Por quê? Ele não tá arranhado, ele tem uma ala de empresários que é uma ala que sofre resistência com relação ao governo Lula.
Traz o centro,
ele não é. Só que aí a gente esbarra, Fernando, num problema. A população quer um flalu. Como diz o Henrique.
Tem o Fla-Flu e tem o Fla-Lu,
é,
né?
A população está esperando o Fla-Lu, sabe? Ou o Lu-Fla, como você queira.
E se puder adicionar, o Haddad, ele tem o seguinte, ele tem o pessoal que já vota pela esquerda com ele, e ele tem a rejeição de quem não quer, por exemplo, a direita. É. Mas ele não consegue puxar muito além disso. É por isso que ele empaca ali em um determinado momento. Eu duvido também que talvez o Alckmin queira ser candidato pelo PT. São coisas diferentes.
Nem pode mais.
Mas eu digo assim, eu também duvido que ele gostaria. E aí eu acho que é onde talvez ele também não puxasse tanto à esquerda. Que eu acho que a esquerda falaria, eu não vou votar num cara de
seria
centro.
Seria um tabuleiro que mudaria
drasticamente. E Jess, eu queria chamar a atenção de uma fala do Flávio Bolsonaro esse fim de semana, repercutiu muito, ele dizendo, se eu for eleito, meu pai sobe a rampa comigo. Então ele, contemporizador, né, ele sempre apaziguador, a gente fala que é o Bolsonaro que melhor sabe usar talheres, vem com uma frase dessa jogando mais radicalidade no jogo político, né? Primeiro que não é possível subir a rampa com o Bolsonaro, porque ele daria o indulto só depois de tomar a posse. E antes de subir a rampa, ele não tomaria a posse, né? Mas a frase é muito boa, né?
Ah, excelente, eu acho que o Flávio conversa aí com o bolsonarismo. Acho que nesse momento o Flávio, ele fala com uma ala ali muito específica, que é a turma que de fato admira e acompanha o Bolsonaro 24 horas por dia. Se tivesse realmente um pay-per-view, ia acompanhar a casa do Bolsonaro.
Mas são os radicais, né? Sim, tem uma turma que quer menos radicalização. E esse pessoal
que talvez seja a turma que estava cobrando dele.
Mas esse pessoal que não quer tanta radicalização, não quer o Flalu, o Lufla, quer saber quem vai ser o vice do Flávio. Isso é muito importante. Nesse fim de semana também, Zema, ele está tão indeciso que o próprio Zema, em brincadeira, né, convidou o Flávio. Flávio, você não sabe... Você quer ser o meu vice, né? Isso aconteceu nos bastidores, de que esses papéis poderiam ser inversos, será? Zema chamando o Flávio para ser vice dele. Vamos ver o vídeo.
Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será?
Ele não falou nem sim, né? O mineiro é o Zema, né? O mineiro é o Zema. O Flávio foi mineiro aí.
Que a autoestima é elevada.
Só falando o seguinte.
Ele tá pegando o que tá pau a pau no nosso primeiro, né? Pra chamá-lo, pra ele servir-se. O Zema ali, tá? Carrega alto.
Ô Henrique, você acha que esse vídeo compara com aquele que a gente mostrou semana passada, do Janones e do...
O intuito é engajamento, é gerar comentário. Se esse foi o intuito,
será?
Mas, será que esse era o objetivo deles? Muito provavelmente sim. Mas o Zema, como candidato, é um excelente humorista, né? Esse vídeo, ele foi engraçado. Eu assisti ele ontem, se não me engano, foi quando foi postado. Eu achei engraçado, porque você vê que... É tosco, mas ok, se o objetivo era gerar engajamento, gerou.
Não, mas excelente humorista, um governador que foi reeleito em primeiro turno com 70% dos votos, fez um ajuste fiscal, tributário, colocou os salários que eram pagos no governo Pimentel, que é o governo do Partido dos Trabalhadores em Minas, estavam sendo pagos em 3 vezes por mês. Então você recebia 1/3, mais 10 dias, 1/3, e ninguém me contou não, eu vi, né? Eu sou mineiro. Então assim, um excelente humorista e excelente gestor.
O Henrique colocou o Zema como humorista contexto excepcional, porque como governador ele foi maravilhoso. Então, nessa lógica aí, o Henrique está se perdendo.
Foi um governador maravilhoso. Terminou o ano passado com Minas tendo um déficit de mais de 10 bilhões de reais.
Qual estado não teve déficit?
A dívida, inclusive.
E Minas, o Brasil? O Lula? Fiscal, e o Lula? E as estatais? Ah, Henrique.
Só que veja só.
Usa os dois pesos.
Você foi lá pra terra, ver a Tinkerbell do Trump lá, que é o Marco Rubens.
Não vê Tinkerbell, não. Fui trabalhar, ver muita coisa bacana em Harvard.
Com algumas alucinações.
Alucinação de você, Tinkerbell.
Do governo federal, aí essas pessoas ficam reclamando. Ah, que o governo
para saldo negativo. Déficit.
Ah, que o governo gasta demais. Aí vem o Zema lá, comendo uma bananona com casca e falando um monte de bobeira. E aí, deixando Minas com um déficit estratosférico, ah, aí tudo bem.
Mas peraí, não,
é que ele falou diretamente.
Pelo amor de Deus.
O meu querido Mickey Mouse. Da Shopee.
Mickey Mouse é você.
É o Mickey Mouse da Shopee.
É a Mini.
Vamos lá. Ó, de novo. Vamos lá. O déficit, ele vai existir na ampla maioria de todos os estados. O que você tem que ver? O que ele conseguiu entregar de benefício, atração de emprego, geração de renda para o estado. Agora, vamos pegar o déficit dos Correios. O que o déficit dos Correios, que é gigante, um negócio loucura. O que o déficit dos Correios acarreta para o Brasil? Algum benefício? Não. É usado para financiar festival de algumas figuras próximas ao presidente Lula que gostam dos festivais. Então, assim, tem que comparar. A hipocrisia que você acusou em mim é você que carrega. Porque veja que no déficit de Minas... E aí você vai comparar os investimentos, a atração de várias coisas e outros projetos de Romeu Zema para o estado de Minas Gerais... Você quer criticar. Mas quando a gente fala do maior déficit das estatais da história, aí não. Aí você passa
não, eu queria, pera, então, rapidinho.
É uma hipocrisia ímpar.
Só porque o Henrique traz um dado que é muito importante a gente buscar número, né? Número é mais legal do que falar, ah, foi assim ou foi assado. Fernando Pimentel, ele aumentou em quase 40% o déficit quando ele assumiu o governo. E ele deixou uma pedalada de quase um bi. Além disso, o déficit de Minas aumentou por quê? Por conta dos juros da dívida antiga, o Zema fez uma coisa que aí vários governadores antigos pecaram em não fazer, não apenas o Pimentel, só para fazer as parênteses, que era, de fato, uma negociação com o governo federal para fazer um ajuste fiscal no estado. Então, o que o governo fez? Cobrou uma série de coisas que estavam não sendo cobradas, estavam lá judicializadas, e aí, de fato, a gente teve esse aumento. Mas, proporcionalmente, se a gente não tivesse feito esse acordo, hoje Minas teria um déficit muito menor do que o que foi herdado por Pimentel. Então, só para trazer os números, que é muito fácil a gente falar sem entender o contexto do que aconteceu. Inclusive, foi um grande problema na LMG, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conseguir esse acordo. Por quê? Porque o centro-esquerda e a esquerda não queriam aprovar. Né? Eles não queriam que aquilo, de fato, caminhasse. Então, assim, é só importante a gente trazer algumas contextualizações que é muito diferente de uma estatal como os Correios, que passa a dar um prejuízo bilionário.
Eu vou fazer agora um break na rádio, um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Você que está de volta, nós estamos de volta para a rádio. Nós estávamos falando sobre o Bolsonaro utilizar jogos, né, com relação à vice-presidência, e eu aqui discordando do Henrique, porque eu acho que
ninguém nunca fez isso.
Acho que a esquerda também faz isso como um elemento de busca para poder chamar o eleitorado para poder votar na ala da esquerda ou da direita. Então, acho que isso não é uma coisa exclusiva, e acho muito saudável que fique em busca da vice-presidência, porque é a campanha eleitoral. No Código Eleitoral não está descrito que tem que ter, já na hora que está se candidatando ou se coloque pré-candidato, o seu vice, né, já na chapa. Então, eu acho que isso faz parte sadia, né, da campanha eleitoral.
É um jogo...
Antes desse jogo, quem que era o governador do Ceará em 2021?
Em 2021, poxa, não lembro, mas era do PT.
Eu te ajudo, é o Mano de Freitas, do PT, que inclusive... essa foto é onde? Fortaleza, capital do Ceará, ano 2021, governador do PT. Então, muito curioso que realmente o Flávio errou a temporalidade da foto, mas acertou o estado em que aquilo aconteceu.
E antes era Camilo Santana, né, que também faz parte aí
mas olha,
governo.
Gente, o fato é que esse jogo das redes sociais ainda vai dar muita caçamba para piqui, muito pano para manga. Daqui a pouco a gente vai falar, porque o PT pediu até uma atenção à empresa que é dona do TikTok para controlar essas questões que podem induzir, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria agora falar de uma outra confusão que procou. Um sururu que não tem tamanho, não tem data para resolver. É lá no Rio de Janeiro, né? Cláudio Castro renunciou e o Rio ainda não sabe quem vai governar o estado até o final desse ano. Vamos falar com o nosso repórter, que precisou de uma força-tarefa, gente, para tirar ele do lugar onde tinha uma boca livre ali de café da manhã. Estou vendo que agora ele não está mais com aquele pãozinho de queijo ali. Olha lá, agora está na rua. Mas diz que foi difícil te tirar daquele lugar, hein? Hein, Viga? Diz que foi uma dificuldade. Conta tudo para a gente.
Minha barriga... Fernandão, a minha barriga tá até roncando, rapaz. Você fica mal acostumada, né? Agora de comer é pão, né? Fiquei mal acostumado.
Uma semana
agora,
de boca
já livre. Que vocês estão aí nesse pugilato, É, lógico. Já que vocês estão nesse pugilato, eu tô me divertindo com o Henrique e a Jess. Coitadinho do Henrique, rapaz. Bater mais nele do que bife de terceira. Pô, vai devagar. Pega leve.
Ô, Viga, o Henrique
só
aqui...
Só martelada, pá.
Ô, Viga, o Henrique aqui apanha igual vaca na horta. Você já viu vaca entrando na horta? A coitada apanha demais. É o Henrique no sofá.
Rapaz, não, eu sou mais urbano, por isso que eu falei carne de terceira para fazer bife, enfim, tem que bater para fingir que tá macio, né? Mas vamos lá, tá dura a situação, já que estamos falando de carne de terceira, tá dura a situação aqui no Rio de Janeiro ainda com relação a quem vai governar o estado. Na verdade, quem tá governando é aquele que não queria governar, que pegou um abacaxi danado e aí já começou a articular com o Supremo Tribunal Federal e com outras forças para ter independência e ter autonomia para tomar as suas decisões. Estamos falando do desembargador, presidente do TJ, Ricardo Couto de Castro. Na semana passada, o Luiz Edson Fachin esteve por aqui, deu carta branca para ele. Ele, inclusive, em breve, muito em breve, vai baixar um ato em que vai tentar escarafunchar. Lembra desse verbo, né, meu caro Fernando? Escarafunchar o legado deixado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Quer saber número de servidores em cada secretaria, quer saber também contratos, valor do contrato, prazo. Está pedindo, num prazo de 15 dias para conhecer aí, fazer um pente fino na estrutura do Estado deixada pelo ex-governador Cláudio Castro. Continuamos nessa indefinição, aguardando dois importantes movimentos para saber se teremos eleição direta ou eleição indireta para a escolha do governador tampão, aquele que vai tampar o mandato de Cláudio Castro até o final do ano. Que movimentos são esses, meu caro Fernando, Jesse, Henrique, bife de terceiro, com todo o respeito, viu, Henrique? Para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, saber, são dois movimentos. O primeiro deles, acórdão do TSE, que determinou a inelegibilidade, isso é um trava-língua danado, inelegibilidade de Cláudio Castro. Ele renunciou na véspera e foi cassado no dia seguinte. E o segundo movimento talvez seja o mais importante, e acho até que o ministro Flávio Dino está aguardando esse pronunciamento do TSE, porque o Flávio Dino pediu vista naquele julgamento da semana passada. Muita gente até antecipou o voto na Corte Suprema, 4-1 em favor da eleição indireta. Mas esse pedido de vista, em tese, pode durar até 90 dias. Resta saber se ele está aguardando esse movimento do TSE com a corda da inelegibilidade ou se em breve vai ter a sua interpretação, botar o julgamento para tocar novamente. Faltam 4 votos, está 4-1 a favor na eleição direta, faltam votar presidente da corte, Luiz Edson Fachin, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, que polemizou a beça ao dizer que mais de 30 deputados recebem caixinha do jogo do bicho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o farnel, é o cardápio de confusões aqui do Rio de Janeiro, viu, meu caro Fernando?
Muito bem, hein? A gente vai seguir por aqui, então, acompanhando tudo isso aí. Qualquer coisa, a gente manda um cafezinho. Agora que você tá, né, ficou sem comida, sem pão de queijo, sem bolo de fubá, sem café, a gente manda para você aí pro Rio, tá bom? Valeu, Viga. Muito
guloso,
obrigado.
Seu guloso, seu glutão, seu guloso, seu gulanzo, seu glutão. Tira o olho gordo. Vai ter um olho de fusca danada, rapaz. É um olho de fusca danada. Sabe aquele fusca,
tá
aquele farolzão grandão?
Tá
olho de fusca.
Nada. Tá comendo nada. Falou, Viga. Abraço aí, bom trabalho para você. Valeu, boa semana. Então, gente, a princípio, fala assim, para que tanta confusão? Por que o TSE está demorando tanto, Jess, para responder isso, se pode ou não pode? Não é tão mais simples deixar uma eleição indireta para resolver isso ou um mandato tampão, mas a gente tem que compor aí no quadro que o Viga tão bem descreveu a influência do crime organizado na decisão desse provável governador aí do Rio de Janeiro por um tempo que não é tão pequeno assim, né?
E um tempo de impacto eleitoral muito grande, porque antecede aí esse período. Essa situação do Rio de Janeiro, ela beira loucura. Porque se demorou tanto para julgar o processo do governador Cláudio Castro e neste momento esse processo anda, leva toda essa situação. Então, assim, o fato em si, devido à relevância, e se fosse nos primeiros 2 anos, a decisão seria clara de uma eleição suplementar. Agora, depois nesse final de mandato, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro já tinha ali o aparato e a visão de que deveria ser uma decisão de uma eleição indireta. A eleição indireta foi feita. Tivemos ali discordâncias do TSE para, de repente, o Supremo Tribunal Federal. Então, uma situação de tanta incoerência, de pouca segurança jurídica e um tópico que não deveria ser tão confuso, não deveria ser tão não claro assim, que leva a uma situação estrutural e de crise no Rio de Janeiro. Quem está no cargo não gostaria de estar no cargo. E já falou disso em vários momentos, tentou ser rápido e ágil ali. Quem tomou a decisão, uma das decisões foi a vice dele no TJ. Assim, virou uma bola de neve gigante num ano eleitoral, numa situação de indefinição e que o povo carioca está com medo, assim, o povo do Rio de Janeiro está com medo, a instabilidade é gigante. Então, é uma situação que, particularmente, eu acho que é vexatória à nossa justiça eleitoral.
Muito bem, a gente vai acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos cariocas, né, para ver essa indefinição. E por aqui a gente segue no Morning Show falando sobre essa ação do PT, né, a Federação Brasil Esperança, Brasil da Esperança, une PT, PV e PCdoB, que acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a plataforma TikTok, na empresa que controla a plataforma, para que ela seja obrigada a fornecer dados de um perfil, olha só, gente, que está divulgando vídeos gerados por inteligência artificial, esse que mistura um pouco a realidade, né? Você acha que é verdade, simulando o exorcismo de pessoas com uma camisa do PT. Ah, é assim, é engraçado até a página 3, né? Porque isso é mais perigoso do que engraçado, professora Priscila.
A gente tem, inclusive, diretrizes do próprio Código, né, Eleitoral com relação aí a não poder se fazer uso na totalidade com a inteligência artificial, sem prejuízo de ter violência política, seja de gênero ou não. Então, eu acho que, com relação a esse pedido, desse controle, a gente vai ter um monte de pedidos, Fernando, vindos dessa mesma forma, nesse mesmo modus operandi, que a internet não pode ser tida como uma terra sem lei, independentemente aqui de questão partidária. E com a evolução social, com o uso das plataformas, inclusive Bolsonaro, né, até ganhou fazendo uso, o PT não conseguia, e acho que até ainda não consegue muito bem utilizar essa forma, né, de comunicação, de colocar aí as questões políticas. E aí, por que que o PT entra com essa petição, pedindo que se encerre essa violência, porque as plataformas, em especial o TikTok, é mais difícil de fazer controle. Aí a gente esbarra também na liberdade.
Isso que eu queria falar, porque eu queria ouvir a Jazz, porque a Jazz é muito a favor da liberdade total, a liberdade, o liberalismo nos costumes, na política, enfim, Jazz. E aí, quando esse diálogo chega no extremismo entre esquerda e direita, aí fica parecendo que é uma censura. Queria muito ouvir sua opinião com relação a isso.
Eu acho que é uma censura, eu acho que é ridículo.
Você acha que tem que ter vídeos assim?
Eu acho que a grande questão é uma pessoa, por exemplo, se fosse um vídeo com a imagem do presidente Lula, eu acreditaria que é errado, porque é que se trata de um deepfake, não é uma imagem real. Agora, se é um vídeo de inteligência artificial e é um vídeo...
Não dá para saber se é real ou não.
Não, mas...
Você acha que é real?
Eu acho que
quando você vê, você parece que é real.
Então,
é justamente aí que é pernicioso.
Se fosse uma atuação do teatro, com uma pessoa sendo exorcizada com uma camisa de um determinado partido, eu deveria censurar aquilo porque aquele partido acha ruim? Não. A minha resposta é a mesma para várias situações em que nós temos artes ou conteúdos que ofendem, agridem a minha religião, que agridem a minha religião, mas que eu entendo que dentro do universo da liberdade de expressão e que as pessoas têm esse direito de liberdade de expressão, especialmente em caráteres artísticos, críticos, humorísticos, isto deve ser garantido a elas dentro do seu direito legal. Não acho que alguém vai deixar de votar porque viu um vídeo, um exorcismo de uma pessoa com a camisa do PT, mas assim, isso claramente é uma crítica. E eu sou uma defensora dessa liberdade, tanto no que tange, nós tivemos aí casos de ação contra o Porta dos Fundos, que fez um vídeo ali, sou drasticamente contra esse tipo de ação.
É, quanto ao PT entrar com, né, a Federação Brasil da Esperança entrar com um processo, não há problema algum, porque tem aquela coisa, né, doutora? Se se sente incomodado, você pode processar. Vamos ver o que o TSE vai fazer. Mas eu acho que abre sim, a gente precisa abrir o olho para essa questão de inteligência artificial, porque hoje, até mesmo ontem, eu vi alguns vídeos que tem sim esses deepfakes, tanto com o presidente Lula, tanto com o candidato Flávio. E isso é preocupante, porque hoje você tem tempo de resolver isso, falar com a plataforma, ver como é que vai resolver. Imagina um vídeo, por exemplo, até, velho, uma foto lá do Flávio Bolsonaro totalmente parecendo real, sendo postado a uma semana da eleição. Pode ser que gere prejuízos. Então, essa questão da IA, a gente pode debater e tudo mais, mas é um debate que precisa ser feito até que rápido, porque a IA está melhorando numa qualidade muito, muito veloz, e a gente mesmo vê um vídeo ali de IA e muitas vezes não sabe distinguir se aquilo é real ou não. E aí, se a gente não conseguir regulamentar isso de uma forma que a gente consiga pôr alguns freios até a eleição, a gente corre um sério risco de, no período eleitoral, acabar ali tendo muita mentira, muito vídeo falso, muita coisa que prejudique ambos os lados na questão eleitoral, e isso é preocupante. Eu acho que vocês concordam comigo.
Sim. Eu acho que a Dia já sintetizou, então, para não ficar repetitivo, acho que assim, tem que regular isso, o uso da imagem de alguém. Agora, o cerceamento da liberdade de expressão, ele vai para a religião, ele vai para a política. Então, acho que eu posso concordar ou discordar. Acho que você pode fazer uma brincadeira, desde que eu não coloque uma imagem do Henrique, da doutora Priscila, da Jess, mas eu posso achar que ser de determinado partido não é uma boa escolha.
Eu então, vejo esse vídeo como um meme.
Isso. E eu acho importante o TSE ter esse entendimento, para a gente não beirar a censura. Porque se você começa a barrar um tipo de ação como essa, uma apresentação de teatro, uma manifestação então, daqui a pouco na Avenida também.
O TSE foi muito atuante na última eleição em relação a esses casos. Inclusive, teve o caso do Brasil Paralelo, de um documentário que não tinha sido lançado, que não tinha ido ao ar, que era Quem Mandou Matar Jair. E a partir disso, a decisão do TSE foi de censura prévia em relação, imaginando o efeito que isso teria na eleição. Decisões recentes, como a do Carnaval, o pedido do Partido Novo ali sobre a situação do desfile do presidente Lula.
Você foi favorável.
Mas
foi
de Niterói.
Você falou, a Jess falou aqui na época do Carnaval, falou, tá liberado por mim, pode ir. A presidente do TSE, Jess...
Eu seria uma boa, fica a indicação, eu faria um bom trabalho.
Você falou, tá liberado. Gente, pode falar o que quiser.
Tem que poder fazer. Aí depois que se fez, você vai ter uma ação ali, ó, isso teve um impacto eleitoral, isso não teve. Agora, o que que tá acontecendo? Censura prévia. Não dá pra ter censura prévia. Não dá pra ser uma legislação atuante nesse nível que até barra. Como que saberiam qual era o dano de um documentário que eles próprios não viram? Então, isso não faz sentido. Eu acho que a coisa que a gente mais tem que defender no Brasil hoje é a liberdade de expressão, acima de tudo.
E lá no TSE, que julga tudo isso, tem uma dança nas cadeiras. Está mudando ali a estrutura, porque a ministra Carmen Lúcia antecipou a saída do cargo como presidente do órgão. Aí, pelo sistema de rodízio, que é a tradição do tribunal, a eleição deve definir os ministros Nunes Marques na presidência e André Mendonça na vice-presidência, os dois indicados por Bolsonaro. Isso muda alguma coisa na opinião de vocês, meus amigos sofagísticos?
Eu acho que, em teoria, não deveria mudar, né? O que se espera
mas
da justiça
na prática...
é uma postura imparcial. Mas
pode
na prática, eu acho que muda, sim. Inclusive, às vezes, até esse tipo de ação, que se acostuma, às vezes, a entrar qualquer coisa falando, eu vou pedir censura disso, vou pedir censura daquilo. Acho que quando vem, já agora, indicados, né, do Bolsonaro, talvez até traga um certo receio, não estou dizendo que deva trazer, mas talvez traga um certo receio para a esquerda de, será que agora a gente vai ter o mesmo espaço de antes? Então, eu acho que o questionamento fica, Fernando.
Mas você acha que já houve interferência política no TSE? Professora Priscila, já percebeu isso?
Não tem, até porque a lei é para todos, não é, Fernando? Não é isso que diz a Constituição? Brincadeiras à parte, mas quem julga é ser humano. Então, a gente tem, juntamente com eles, a falibilidade. Vamos colocar essa palavra, né? Falibilidade, para não falar outra coisa, porque eu não tenho advogado para poder me defender. Brincadeiras à parte, mas aqui justifica essa antecipação da ministra, Fernando. Ela justificou que ficaria muito em cima, né? Talvez seria ali a troca dela em agosto. E ela disse que para não ter tumulto e para que as eleições ocorressem tranquilamente, ela achou melhor, entendeu por bem, em antecipar agora para mais, justamente para que tivesse a tranquilidade na passa, né, em passar esse bastão, que eu acho que o ministro André terá, sim, muito trabalho. Lembrando que eu acho o ministro André Mendonça um excelente ministro, tem feito um excelente trabalho, e a gente tem aqui agora aguardar que ele continue fazendo na presidência do TSE.
Quem conduziu as últimas eleições foi o Alexandre, né? Ministro Alexandre de Moraes.
E a ministra Carmen Lúcia.
Você acha que houve alguma interferência, na sua opinião, Jess, que foi mais política do que jurídica durante a condução desse processo eleitoral, o último que a gente viveu?
Naquele processo eleitoral, eu acho que o TSE foi bastante atuante em decisões como essa do Brasil Paralelo. Outras, como um vídeo do deputado Nicolas Ferreira do Faz o L, acho uma decisão totalmente absurda de relação à forma como a gente vê a situação de censura, e eu acho que isso não deve acontecer dentro da nossa, do nosso ordenamento jurídico. São vários e vários casos, como por exemplo, tinha um vídeo atrelando o governo Lula a ditadores da América Latina, e isso foi barrado, mas é verdade, tanto é que Maduro veio com tapete vermelho estendido para cá, muito próximo de vários e vários outros autocratas dentro da América Latina. Então foi muito atuante, esta não é uma postura apropriada, porque acaba tendo um poder desproporcional em relação aos aparatos que o povo tem e que os partidos têm, que os políticos devem ter garantidos. Não imagino que isso vá acontecer neste momento. Acho que a decisão da ministra Carmen Lúcia também vem de muitas críticas que ela própria sofreu. Então, se nós pegarmos, e aqui eu sempre faço críticas técnicas, se nós pegarmos o voto dela na situação do caso da Brasil Paralelo e o voto dela na situação do caso do Carnaval no Rio de Janeiro, nós veremos votos que destoam totalmente no que eles têm de argumento principal, isso no intervalo de tempo de menos de 2 anos. A mesma coisa sobre prisão em segunda instância e tantas outras coisas. Então, essa insegurança, essa instabilidade, ela levou a críticas muito contundentes. Obviamente, o último voto dela, que é o voto no caso do Carnaval, que não advogou pela censura, mas deixou claro que ilícitos poderiam vir a ser cometidos e isso seria avaliado pelo tribunal depois, é o voto que está mais de acordo com o que deveria ser a existência e atuação de um Tribunal Superior Eleitoral.
Muito bem. A gente vai aguardar, então, esperar aí quais são, né, os próximos movimentos desse grande tabuleiro eleitoral que vai movimentar a nossa vida de todo dia, né? E a gente segue por aqui, seguindo. Hoje é dia 13, né, Jess? 13 de abril. Sabe o que vem aí? Feriado! Feriado à vista! Feriado à vista, mas muita... É feriado, dia 21 de abril.
Verdade, 21
de abril. A próxima segunda-feira, né? Mas para muita gente, feriado, sábado, feriado, não faz muita diferença. Sabe por quê? Porque o corpo dói, porque não tem disposição, não tem entusiasmo para seguir adiante. Isso aí é um sinal e tanto que seu corpo precisa, seu organismo precisa de um cuidado. Tá aqui o cara que sabe disso tudo, ele, Daniel, para contar pra gente.
É uma alegria estar aqui com vocês.
Muito
todos.
Bom, Dani.
Bom dia para você que nos ouve nessa manhã e vive reclamando de dores. Eu tenho um recado muito especial, porque sem perceber a gente entra num ciclo vicioso, dependência de remédio, sem perceber. Hoje você toma um remedinho para dor de cabeça, daqui 2 dias você está com dor de cabeça de novo, tem que fazer o quê? Adivinha?
Tomar mais remédio. O remédio mantém a dor de cabeça.
Exatamente.
Está melhorando? Não, ele está dando mais dor de cabeça.
Exatamente.
O famoso mantenedor de um incômodo.
Você já pensou que situação? Eu quero convidar você e a sua família a sair desse ciclo de dependência de remédio toda hora, e quero convidar você a fazer o uso de um suplemento que traz um resultado incrível na sua saúde. Às vezes a pessoa fala assim, Fernando, mas eu já tomei magnésio. Mas você já tomou um magnésio com essa fórmula? 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato da Lírios. Gente, esse magnésio 5.0, ele tem o poder de melhorar a sua qualidade de vida. Aquelas pessoas que têm dificuldade com concentração, às vezes a pessoa não consegue ler uma página sequer de um livro, porque a pessoa começa a ler e a mente começa a viajar em um monte de pensamentos, e aí quando a pessoa vai virar a página, opa, o que, que eu li mesmo? Tem que reler de novo. Ou então a memória é muito fraca, esquece demais, vive reclamando. Outra coisa que é sinal de falta desse magnésio. Pessoa vive reclamando de dores. Dói as articulações, músculos, dores musculares, dores no nervo ciático. Você sabia que o nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo? Ele começa aqui, assim, ó, atrás do joelho, passa pela coxa, aqui no bumbum.
Dói demais, dói
vem
demais.
Vem aqui em cima na lombar. É horrível, não tem a posição boa que dá certo. Sentado dói, em pé dói, deitado dói. Use... Faça uma experiência de utilizar esse magnésio 5.0. Duas cápsulas à noite. Só isso e não tem contraindicação.
Muito bom. Agora, também não tem contraindicação a promoção que a gente começa a semana sempre com uma por aqui.
Sim, funciona assim, olha. A Lírios não vende em farmácias, não vende em lojas, nem na internet. Nós vendemos direto no telefone 0800-787-3030. Liga, fala com a nossa equipe. A ligação é gratuita. Conversa com a nossa equipe, tire suas dúvidas. Olha a promoção que nós estamos fazendo. Preço de fábrica direto para quem ligar 0800-787-3030. Você vai pagar só 20% do valor, não cobra frete. Se você quiser, parcela. E eu vou mandar dois presentes especiais. Eu vou mandar a creatina premium. Gente, essa creatina, ela fortalece a massa magra. A tal da sarcopenia, sabe quando você tem facilidade de perder músculos? Aqui você vai dar uma segurada com a creatina. Além de ser prevenção contra Alzheimer, a creatina tem estudos que é uma prevenção também contra demência. Essa vai de presente. E o segundo presente é a cafeteira portátil. Gente, essa cafeteira faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Isso aí vai de presente para você também. Mas o melhor presente que você ganha, que a sua família ganha usando esse suplemento, é a sua saúde. É você poder dormir bem, acordar bem, com energia, com disposição, sem dores, sem ter que ficar tomando remédio toda hora. Liga agora para Lírios, 0800-787-3030.
É, eu só tenho mais três coisas para dizer. Ligue, ligue, ligue. Meu amigo Moção, 0800-787-3030.
Cuide abraço.
Da sua saúde. Olha só, e a gente segue por aqui também falando sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo, querendo a sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente está te perguntando, você acha que a gente vai ter ainda nessa eleição? Faltam aí 6 meses. Será que vai ter uma terceira via competitiva? Será que a gente realmente vai poder ter alguma outra opção além de Lula e Bolsonaro mais uma vez? Será que vai ser assim? Ou você acredita numa terceira via? Tem um WhatsApp pronto te esperando, tem o nosso site, tem muita gente querendo saber o que você pensa, porque a gente gosta disso, de discórdia, de opiniões contrárias. Fazer um break na rede de rádios aqui rapidamente.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$ 2.798 à vista, ou 10 de R$ 279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
You're up and in before, but it never felt like this.
viralizando na rede de rádios de todo o Brasil. A gente está falando desse plano do governo, né, que estuda permitir o saque de até 20% do FGTS para quem ganha até 5 salários mínimos para quitar dívidas mais urgentes. E a gente está vendo que o nível de endividamento é muito alto nesse momento no Brasil. Você ia comentar, Jess?
Não, é que o momento é realmente eleitoral, né? Só que isso que é legal. Eu gosto do Partido dos Trabalhadores porque eles não apagam as notas deles no site. E aí é possível a gente ver trechos, declarações do passado. Em 2022, eles criticaram bastante, colocaram como uma medida eleitoral uma iniciativa que era atrelada do microcrédito, então um crédito mais barato, para as pessoas, com base também na situação do FGTS. E aí tem declarações de pessoas como Paulo Paim, como a ministra Gleisi Hoffmann, criticando, falando que o governo Bolsonaro deixava o FGTS em risco, assim, e tantas outras. Aqui nós vemos a medida, ou pelo menos a ideia, esse uso, esse saque, essa saída do FGTS sendo utilizada. Minha opinião sobre FGTS... sequestro do dinheiro do trabalhador. Você deveria ter acabar com esse fundo e deixar o dinheiro para quem detém a renda, que é o trabalhador. O Estado que não consegue cuidar de suas próprias contas, não consegue cuidar de nada praticamente. O Estado que legitimou...
Você é contra o FGTS?
Estou contra, acho que é ridículo, ridículo. Medida decadente de um século passado em que políticos como Getúlio Vargas e tantos outros queriam... ser pais das pessoas e não davam autonomia financeira para elas.
Porque então, se a gente comparar, quase metade da classe trabalhadora não tem carteira assinada. A gente está falando de um número que, quando o FGTS foi pensado, nem de longe existia.
Isso é renda. E aí tem outra questão. Tem gente que, às vezes, teria mais condição de investir num curso, de investir na educação, de gastar com uma compra que quisesse, se o FGTS não fosse descontado e tivesse esse acesso a esse dinheiro. Então, por que que o governo tem que tirar esse dinheiro? Ah, por causa de cuidados, fundo garantidor. Mas vamos lá, e o INSS? Era seguro, não era? Mas nós vimos o que aconteceu. Então, assim, sou totalmente contra o FGTS.
Eu acho que se o FGTS, ele rendesse, primeira coisa é essa, ele não rende. É uma vergonha o rendimento do FGTS. E segundo, como a Dias bem falou, se de tempos em tempos, pelo menos o profissional tivesse autonomia para escolher como que ele vai usar o FGTS, é uma coisa. Mas não tem. Então, de fato, acho que ela usou uma palavra excelente. É um sequestro do dinheiro do trabalhador que o governo escolhe quando vai liberar, como vai liberar.
E ele usa em caixa.
Exato. E que há escândalos na história, é só você buscar aí nas pesquisas, de vezes que o governo indevidamente acessou o FGTS do trabalhador para outros projetos, que isso não é permitido por lei. Então vale dizer que tem muita história aí.
O fim do FGTS é algo muito drástico, né? A gente pode debater reformas, realmente, a economia
muda. É um fim mesmo que eu quero.
A gente pode ver maneiras de você pôr o dinheiro, às vezes, em um outro fundo, que renda mais. Agora, acabar com o FGTS, ainda mais num país com uma realidade que tem...
Por que você não tem nenhum traço? Completo, por que o FGTS... Qual que é a razão? O que é o FGTS? É um valor, basicamente, vamos supor que seu salário... você está ganhando R$1.000. Eu vou lá e falo assim, Henrique, esses 100 aqui, esses 200 aqui, eu vou guardar para você. Vou guardar, para você ficar garantido.
Vai que um dia você precisa. Vai que um dia
se o cara quiser, ele põe na poupança. Se quiser, você investe. Se quiser, você gasta. Se quiser, você bebe. Se quiser, você compra. Se quiser, você paga escola pro seu filho. Quem é o governo que já tanto tira do trabalhador para tirar e falar que vai garantir? É o mesmo governo que garantiu a segurança dos investimentos do caso do INSS nessas previdências fajutas aí do Banco Master? Tem credibilidade nenhuma. Tem que acabar com o FGTS. Fica a proposta aí para quem quiser adotar nessa campanha. Acho que o pessoal vai gostar.
Essa é Jazz, de volta ao Brasil.
Afiadíssima e com argumentos novos, né?
Tão afiada.
Inimiga do FGTS.
Olha, quem dera que o clássico de ontem tivesse essa faca afiada para fazer um gol. Olha quem tá aqui, ele, Boni, conosco. Faltou essa determinação da Jazz no jogo de ontem entre Palmeiras e Corinthians. Não faltou, Boni?
Tudo bem, Fernando.
Bom dia.
Do sofá, pessoal que nos acompanha. Mas olha, o pessoal tava afiado ontem também. Ontem.
Não tava, mas eu tô falando com relação ao gol.
Sim. Mas o que deu de briga também, aliás, o destaque maior foram as confusões,
então,
né? O clima esquentado dentro do clássico, muito mais do que foi o futebol. O Corinthians teve dois jogadores expulsos, né? Primeiro o André, gesto obsceno. Aliás, o Corinthians, que já
foi, né?
Ah, cara, é difícil. É que o cara não pode dar essa margem, né? Vamos falar a verdade. O Alan acabou de ser expulso contra o Fluminense pela
mesma coisa. Foi juvenil, mas eu acho que não foi. Eu acho que não foi.
É, eu acho que dividiu.
O Henrique é corintiano, né?
Não, mas eu acho que não foi. O do Alan foi. Lá não,
eu acho que esse dá pra interpretar muito mais do que o do Alan, né? Mas...
O Alan com certeza foi.
Mas é infantil, né? O cara sabe que hoje tem câmera pra todo lado ficar fazendo isso, né?
É, não dá pra...
Não precisa, não precisa.
No segundo tempo, o Mateuzinho agrediu o Flaco Lopes e também foi expulso. O Corinthians, com 9 jogadores, conseguiu segurar um empate. Até criou a melhor oportunidade do jogo. E aí faltou futebol pro Palmeiras de criar boas oportunidades.
Surpreendente mesmo é o Fernando Diniz, com 9 em campo, conseguir segurar um resultado. Porque ele fica puxando o time tanto pro ataque, aquela arapuca dinizismo, né? Do dinizismo.
O pessoal fala que o Diniz não sabe montar a defesa. Agora, com 9 jogadores, conseguiu segurar um empate. E o Corinthians quase fez um gol. O Yuri Alberto teve a oportunidade do jogo. Tinha opção de passe pro Kaique, tinha opção de finalizar um pouco melhor, acabou desperdiçando. No final das contas, 0-0, um ponto para cada lado, empate. E o Palmeiras não conseguiu, então, mesmo com 2 jogadores a mais, vencer a partida lá em Itaquera. Depois do jogo, a confusão continuou. Continua a confusão na saída pros vestiários, no túnel ali, na Arena de Itaquera. A gente está acompanhando as imagens aí, empurra, empurra. Confusão entre funcionários, jogadores, comissão técnica dos dois times. As imagens que são bastante lamentáveis. E os dois clubes se posicionaram, né? O Palmeiras acusou os funcionários do Corinthians de terem agredido o atacante Luíde. E o Corinthians acusou funcionários do Palmeiras de terem agredido o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon. Foi um caso que foi pro GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Vai ser analisado também pelo Ministério Público. As duas equipes tentaram chegar a um acordo para que não fosse para a justiça comum também esse tipo de caso, mas não chegaram a esse acordo. Então as imagens vão para o Ministério Público, que aí vai decidir qual que será o melhor caminho com relação a essa confusão depois do jogo.
Com relação a melhores caminhos, o São Paulo está escolhendo sempre a cada jogo uma indefinição, né? Enfim, não dá para definir uma campanha do São Paulo, né? Nesse início de campeonato.
Quer falar, Matheus?
Eu queria só lançar aqui para os São Paulinos, que assim como eu acompanho, campanha fora Roger, vem Dorival, porque pelo amor de Deus...
Roger nem tinha chegado, o Matheus já estava fora
já Roger. Já estava.
Deixa ele, pô, deixa ele jogar.
Cantei essa pedra, quando o efeito Crespo passasse... E o efeito Roger viria. E a gente tá vendo que... O que é esse time de São Paulo, Boni?
Esse é o machadismo, né?
Pois é. É difícil até definir o que é o machadismo. Mais um jogo ruim do São Paulo, que até vinha de 2 vitórias consecutivas, né? Uma goleada contra o Cruzeiro, já num jogo com o Roger bastante pressionado, e depois a vitória contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. Mas um jogo ruim do São Paulo, que saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Lucas Ramon foi expulso com um golpe de... Eu não sei nem que esporte, que é, nem que tipo de luta.
Nocauteou.
Acertou quase... o pé no atacante do Vitória.
Não, nem o UFC tem isso, né? Nem o Muay Thai. Pode. Acho que foi mais Muay Thai. O
treinamento que o Roger tá dando lá é diferente mesmo. O
pessoal tá indo com a faca nos dentes. Essa rodada do Campeonato Brasileiro foi mais marcada pelos lances de violência do que pelo futebol mesmo. E aí, no segundo tempo, toma o segundo gol também, o São Paulo acaba sendo derrotado. O Jair Ventura até dá uma alfinetada, né? O técnico do Vitória na coletiva fala que poderiam ter sido 3-4. E o Vitória realmente criou mais oportunidades.
Pior é que poderia, né?
Poderia ter sido mesmo. E mais uma derrota pro São Paulo, e que volta a colocar o tricolor num caminho de bastante pressão sob o comando do Roger.
Santos venceu.
Santos venceu, voltou a vencer. Enfim, o torcedor santista sai feliz da rodada do Brasileirão, venceu por 1-0 o Atlético Mineiro, gol marcado pelo Moisés, e com Neymar e Gabigol no time de volta. Jogaram bem, o Gabigol participa diretamente do lance do gol, o Neymar fez uma boa partida apesar de não ter balançado as redes. E a imagem que fica desse jogo, né? Claro, os 3 pontos são importantes para o Santos, mas foi do garotinho com o Neymar depois, dando um beijinho no joelho do Neymar, né? Os mascotinhos entrando com os jogadores. E esse aí mesmo que tá sendo mostrado, depois o Santos fez uma brincadeira nas redes sociais também, deu um beijo em cada joelho do Neymar para que eles tivessem condições de chegar à Copa do Mundo. Vamos ver se vai dar certo esse...
Vai ter que entrar agora em toda a partida.
Você convocaria o Neymar?
Cara, é difícil, é uma pergunta complicada.
Seria melhor levar esse menininho pra alegrar todo mundo. Melhor do que levar o Neymar.
Pra beijar o joelho.
Não precisa ocupar a vaga de Neymar, quem de fato joga.
Favorito.
Hoje eu não levaria. Hoje eu não levaria.
E amanhã, talvez.
Vamos ver dia a dia.
Olha, é o seguinte, minha Ellen Manager está me dando comandos, porque a gente está acompanhando, daqui a pouco a gente vai falar, Donald Trump com presença muito marcante no Estreito de Hormuz, né? A gente vai ver imagens ao vivo, o que está, olha só o tráfego, né? O trânsito de navios aí no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos iniciando agora o bloqueio no Estreito de Hormuz. A gente mostra aqui nessa pequena distância, né, do Estreito, são 3 quilômetros de uma margem à outra apenas. E aí o Irã, que estava fazendo o bloqueio, na verdade agora os Estados Unidos bloqueando. Essa é a informação de momento. Daqui a pouco a gente vai falar com o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. A gente está acompanhando tudo isso aí. Olha que impressionante, todos esses pontos aí vermelhos e verdes.
Boa bola do jogo.
Né? Navios ali no trânsito do Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo do mundo. E a China tem um interesse muito especial nisso aí. Na verdade, a China é o fiel da balança de toda essa disputa. Parece um fla-flu ali, né, de verde e vermelho, e teve um fla-flu também, né, o Boni?
Que baita gancho, hein?
Você gostou dessa?
Belo gancho, teve fla-flu também. O Flamengo venceu, olha, esse golaço do Pedro aí de fora da área, uma vacilada também do goleiro Fábio, depois o Pedro ainda faz um outro de peito também, o Savarino entra pro Fluminense no segundo tempo, até quase muda o jogo, faz o gol que desconta o placar pro Tricolor, mas não teve jeito, Flamengo vence 2-1, e querendo ou não, se aproxima um pouco do líder Palmeiras, né? A gente sempre coloca os dois como os favoritos a conquistar o campeonato.
Eles têm 3 favoritos, né, o Boni? O Flamengo, o Palmeiras e o time reserva do Palmeiras. Caramba, tem pode graça ser nenhuma esse campeonato.
Você não quer colocar o seu Cruzeiro do Arthur Jorge?
Tá difícil não falar nisso. Eu tô pensando na Libertadores só. E o tênis pra gente fechar?
E a Nick Sinner agora é o número 1 do mundo. Venceu o Masters 1000 de Monte Carlo contra Carlos Alcaraz. Esse é um confronto que sempre chama muito a atenção, né? Os dois principais jogadores do momento. O Alcaraz ainda tem a vantagem no histórico. São 10 vitórias, agora 6 do Sinner, do italiano. Mas dessa vez não teve jeito. Foi Sinner 2-0. Conquista 950 pontos no ranking. Fica 110 acima do Alcaraz. Pouquinho, mas é o suficiente para colocá-lo na posição de número 1 do mundo, os dois principais do esporte no momento.
Quando eles olham pelo retrovisor, eles já encontram ali o brasileiro ali tentando uma ultrapassagem? Tá longe, é 35, 30...
Mas tá subindo rápido.
Tá subindo rápido.
Ele ainda não aparece no retrovisor, não, né?
Não, acho que ainda não, mas futuramente tem um potencial muito grande o nosso João Fonseca.
O João Fonseca, 19 agora, anos, né?
A gente tem que ter paciência também, né? Porque já começa... Naturalmente vai oscilar em alguns momentos, vai perder alguns jogos importantes. Foi eliminado pro Zverev nesse Masters 1000, mas é tudo processo natural. Acho que vai ser o grande nome aí do tênis brasileiro e mundial daqui a pouquíssimo tempo.
Muito bom, Boni, muito obrigado. Ótima semana para você, valeu aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Estreito de Hormuz. Nosso correspondente na Europa está atento a tudo que acontece. Estados Unidos começando o bloqueio no Estreito de Hormuz. O Trump não teve sucesso, quer dizer, o acordo de paz não aconteceu nesse fim de semana e agora essa decisão de bloqueio do Estreito de Hormuz. Vamos saber o que acontece. O Trump falou mal até do Papa, né? Faltava alguém para ele falar mal, aí o Papa, ele falou mal do Papa também. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso. Um rápido break na rede de rádios e também na TV. E a gente volta daqui a pouquinho.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o Carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no Carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entrevistas.